From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through GEICO, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home.
Oh,
how tender. That's a Pepper Thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing.
Bon. Pois.
Ora viva, menino.
Eu hoje tenho que vos dizer que, para além do cuco, tenho as minhas duas cadelas aqui comigo. Elas estavam num hotel, estiveram num hotel nos últimos dias. E portanto estão criadas as condições para uma grande tragédia.
Ótimo, cadelas e cuco.
Há ótimas histórias. Título deste episódio, para o título deste episódio, parece um título num romance da Agatha Christie. Se a Agatha Christie vivesse na era do Tinder. Match perfeito com o crime.
Bem, bom, gosto.
Bom, não é?
Muito bom.
Bom, as sinuosas estradas do romance, as surpresas que esperam a cada esquina. Vejam o que o destino preparou para este sujeito que deixou a sua história de felicidade e de desconforto no Reddit. Diz ele: fiz matches com uma miúda no Tinder. Ela era uma 10 em 10 certificada. Ótima conversa. Fácil de falar com ela. Lindíssima. Sentido de humor. O pacote completo.
Onde é que isso descamba?
Saiu a sorte grande deste cavalheiro. Aparentemente encontrar a mulher da sua vida. Eu sei que vocês estão à espera que descambe, mas vocês têm que ser um pouco mais esperançosos na humanidade e no amor.
Ah, é?
Diz ele: falámos o suficiente para finalmente trocarmos números de telemóvel e eu pensar com uma feliz certeza: pronto, sim senhor, passámos para o próximo nível. Tudo a correr bem, mas lá está. A questão é: nós não gostamos nesta rubrica que as coisas corram bem às pessoas, não é? É chato dizer isto, mas não queremos. Queremos sarilho. E o sarilho, felizmente, acontece já ao virar da esquina. Depois de, aparentemente, ambos percebermos que tudo fazia sentido e que o amor estava no ar, eis que ela nunca mais me diz nada. A sério, silêncio absoluto. Quando tudo parecia perfeito, ela fez-lhe o chamado ghosting. Palavra que já estava na altura de ter uma tradução portuguesa, não é?
Ah,
ela fantasmou.
Fantasmou.
Não é bom, fantasmou.
É bom.
É.
Sim,
por isso, diz ele, fiz o que qualquer adulto emocionalmente maduro faria, aceitei a derrota, preservei a dignidade e segui em frente. Diz senhor, olha, a vida é dura, cabeça erguida, a vida continua e a verdade é que não tardou até magia acontecer com outra pessoa. Uns dias depois, diz ele, faço matches com outra mulher, 10 em 10 também, parecia uns 10 anos mais nova que a idade que tinha, era hilariante, era confiante, com um físico de quem ainda precisa mostrar o cartão de cidadão à entrada dos bares. Tudo fazia sentido, trocámos contactos, começámos a seguir-nos mutuamente no Instagram. Quando vou ao Instagram dela, percebo que nesse momento o universo e o destino claramente estão com os copos.
É lá.
Porque esta mulher maravilhosa, e que ao contrário da que me fez ghosting, me respondeu amorosamente a tudo, é a mãe da rapariga que me fez ghosting.
Vai a família toda!
Fã. Ali estavam as duas, no Instagram dela, super unidas, mãe e filha. E eu dou por mim, diz ele.
Diz-me a olhar que a voz mete ao barulho também, por favor. Diz-me.
Desisti e disse: faço matches com outra mulher em que não.
Meu Deus.
Dou por mim a olhar em choque para o telemóvel e a pensar que, se a minha vida fosse um videojogo, eu acabara de desbloquear uma side quest, uma missão secundária para a qual nunca ninguém me preparou. Bomba! Epá, eu já vi muita coisa acontecer nesta rubrica. por causa de encontros no Tinder, mas isto é inédito. A mãe, diz ele, vem então cá à casa e damos-nos imediatamente bem. Tanto assim que, uma hora depois, estamos na cama. Portanto, ele deixou esta situação acontecer, não é?
Ok, ok.
E eu gosto desta descrição que ele faz a seguir. Ele diz: e na cama é assalto atrás de assalto. Como se cada um de nós quisesse ganhar o combate. Ainda bem que a bizarria desta situação não arrefeceu o fervor, mas a verdade é que aí está o Cuco 5 minutos adiantado.
Sim, sim.
É um clássico. Oh. É um clássico. Bom,
Cuco. Eu adoro este aviso, tens 5 minutos para acabar a rubrica.
Exato, exato, exato. Mas pronto, a verdade é que ele não disse que já tinha feito matches com a filha dela não há muito tempo e, portanto, ele deixou esta história no Reddit na esperança de que alguém lhe diga o que fazer, porque ele só pensa no estranho momento em que um dia se vão sentar os três à mesa para jantar. Ele não coloca sequer um esboço disto que eu vou sugerir a seguir, mas não sei o que vocês pensam. Há um lado em mim que acredita que esta cena aconteceu. A filha mostra o rapaz à mãe e diz-lhe: olha que giro este moço que eu conheci no Tinder. E a mãe ficou tão impressionada com ele que lhe disse: filha, por tudo quanto há de mais sagrado, peste, deixa esse homem para mim.
Não, eu acho que a mãe vai. A filha vai sempre lá perceber se ele é bom para a mãe.
Se calhar vai à frente.
Exatamente.
É o canário na mina.
Exato.
É isso.
Oh, filha, vai lá. O que é que achas? Filha? Bom. Filha? Filha?
Ah, magnífico.
Filha?
Ele deixou esta história há duas semanas, numa segunda-feira, e disse que na sexta iam sair porque ela queria que ele conhecesse a filha. E ele... Ele disse que depois faria uma atualização na sexta-feira, mas nunca mais disse nada. O que significa que o mataram.
Caramba.
Bom, e agora algo completamente diferente. É mais uma história real, esta envolvendo crime e extremo embaraço. Acho que vocês vão gostar disto. É um rapaz que conta o seguinte. Estava a passear pela cidade com um amigo, e quando estamos a atravessar a praça principal, assistimos a uma perseguição digna de um filme. Três polícias conseguem encurralar um tipo que, provavelmente, estava a traficar droga nas redondezas. Eu nunca tinha visto nada assim ao vivo, então decido ligar à minha namorada a contar-lhe tudo o que está a acontecer em tempo real. E acabo por lhe mandar um áudio no WhatsApp. Levanto o telemóvel para gravar a mensagem e foi aí que tudo se complicou. Do outro lado da rua, mesmo onde tinham encurralado o gajo, um dos polícias repara que eu estou com o telemóvel na mão e grita: ei, o que é que estás a fazer? E malta, um parênteses, eu já passei por algo parecido na minha juventude, se calhar até já vos contei, só não foi com um telemóvel porque ainda não havia telemóveis, mas numa noite de Santo António, eu estava a fazer o curso de jornalismo, tinha a missão de gravar algo digno de reportagem para o exercício do curso e descobri uma cena de polícia e de caos, já ao amanhecer. E então aproximei-me com o meu gravador e, jovem, espeto o microfone para gravar os sons da situação. E é precisamente um polícia que vem ter comigo e me diz: ei, o que é que estás a fazer? E na inocência dos meus 19 aninhos, eu digo, e atenção que devo ter dito precisamente com esta voz que vou fazer a seguir: sou um estudante de jornalismo e estou a efetuar um trabalho exclusivamente para o curso. O polícia passou-se, manda-me tirar a cassete do gravador, estraçalhou a fita toda ali à minha frente.
A sério?
E eu ainda disse, sim. E eu ainda disse: senhora gente, por amor de Deus, não me metem em trabalhos, pois tenho de apresentar um trabalho até às 6 da tarde. Mas não o consegui comover. Mas neste caso, o rapaz ainda estava mais inocente que eu, porque ele não estava a filmar nada, ele estava a contar à namorada, mas levantou o telemóvel de uma maneira que fez com que o polícia achasse que ele estava a filmar. E, portanto, vem na direção dele. O que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? Diz o rapaz. Fiquei paralisado, confuso, não processei. Fiquei ali parado a olhar para a polícia, convencido de que se calhar nem era comigo que ele estava a falar. Só que 3 segundos depois vejo-o a correr na minha direção ainda aos berros. O que é que estás a fazer? E neste ponto eu fico com um medo genuíno, estico os braços na direção do polícia e digo: uou, calma. E a partir daí a conversa foi mais ou menos assim. O polícia diz-me: o que é que estás a fazer? Fizeste um vídeo? E eu respondo: não, senhor agente, eu não fiz nenhum vídeo. Estava a mandar um áudio à minha namorada. O polícia acha que estou a mentir e diz-me, num tom severo: tu vais já à tua galeria e apaga o vídeo à minha frente. É aqui, diz o rapaz, que tudo acontece. Caiu-me tudo. E porquê, perguntam vocês? Porque de repente lembrei-me qual era a última fotografia que eu tinha na galeria de fotos do meu telemóvel.
Aí, epa.
Lembrei-me da última fotografia que tinha tirado. E sim, era uma fotografia do meu pénis. Bom, eu não sei o que é que vocês acham disto, mas eu creio que já estava na altura das pessoas deixarem tirar fotografias ao seu pénis com o telemóvel. Porque eu tenho ideia de que nada de bom vem daí.
Não, tu estavas a dizer isso, a frase, tirar realmente fotografias a essa parte do corpo com o telemóvel, como quem diz, tirem com uma máquina como deve ser.
Exatamente. Usem outros objetos.
Não.
Epá, mandem revelar.
Tirar como deve ser. Sim, mandem revelar e depois guardem no único sítio onde se pode, de facto, meter uma fotografia de um pênis, que é dentro de uma bolsinha cor de laranja da Kodak. Juntamente com os negativos. Mas lá está. Epá, parem de tirar fotografias. Não é das coisas mais bonitas que existem. E já está mais ou menos claro que não é algo que as mulheres apreciem receber. Portanto, não tirem fotos ao vosso Wolfgang Amadeus Mozart. E se fizerem muita questão de tirar, lá está, não usem. Não usem o telemóvel.
Usem
uma máquina de rolo. Imaginem tirar com uma máquina a apontar para baixo.
E depois ir a um centro comercial.
Exato.
É uma coisa que acontecia nos tempos de antanho.
45 minutos.
Nas lojas onde era 45 minutos era tipo o máximo. Aí demora só 45 minutos.
Não havia uma situação em que tinha que ser no outro dia.
Havia, claro. Havia, acho que era, durante muito tempo foi a regra.
Sim, 45 minutos já era com avanço tecnológico.
Incrível. E era, de facto, uma incerteza, porque tu tiravas, sei lá, rolos de 36 fotografias.
Sim, sim.
E tu sabias lá se alguma fotografia era boa. Tu não fazias ideia. Pois quando ias lá ver.
A desilusão.
É pá, a desilusão. Mas
pagavas o mesmo.
Olha, destas 36, aproveitam-se duas. Gostaria de pagar essas. As outras gostaria de fazer assentalhas. A ladeira, tá bom. Mas não, nunca funcionou isso. Nuno, até
bom,
amanhã.
Não, espera, desviemos do origem. Eu sei que já é tarde, mas eu tenho que vos contar como é que isto acaba.
Continua.
O jovem respira fundo
e o polícia.
E sente-se na obrigação de dizer ao polícia: ouça, senhor agente, eu não estou a brincar consigo, mas realmente a última coisa que eu tenho gravado no telemóvel não é a vossa heroica intervenção profissional, mas sim uma fotografia em grande plano, realmente, da minha pilinha.
Epá, e o polícia?
O polícia continua a não acreditar em mim, diz ele.
Deixe ver.
Não quer saber, mostra-me mas é o vídeo e apaga o vídeo à minha frente. Para o polícia, diz ele, da minha galeria estava um vídeo que eu teria filmado. Problema, esse vídeo não existia. E a última coisa que efetivamente estava na minha galeria do telemóvel, que o polícia tanto queria ver, era de facto uma foto do meu pênis.
Mas ele viu ou não?
Epá, ele diz que suspirou fundo e pensou, bom, se é assim, assim será. Não havia volta a dar. Abro a galeria de fotos do meu telemóvel em frente ao polícia, mostro-lhe a última imagem, ele vê. Malta, não é demais sublinhar o que está aqui a acontecer. Um indivíduo está no meio da rua a mostrar a um polícia a foto do seu pênis. O polícia, diz ele, olhou durante uns 3 segundos para a foto, talvez a processar o que estava a acontecer. Depois, só o vejo a fechar os olhos, a respirar fundo, a desviar o olhar do telemóvel e diz-me, num tom já mais calmo, vá. Vai-te lá embora.
Epá, que maravilha de história. Epá, eu imagino. Epá, imagino
está.
Não, o polícia ia chegar à esquadra. Vocês não imaginam o que é que me aconteceu hoje.
Não, o polícia chega à esquadra e diz: olha, mais um.
Eu sei, epá, não é todo o ser humano que pode dizer, e este rapaz pode dizer: eu mostrei o meu pênis a um polícia. Exato. E ele deixou-me ir em paz.
Sim. Não, mostra lá o vídeo. Eu não gostava.
Ele avisou.
Mas eu não quero. Não, mostra.
Mas imagina que ele mostrava a foto e dizia: isto não é meu, isto não é meu.
Exato.
Não é meu. Alguém pôs isto aqui no telefone.
Exato. Não, eu posso explicar.
Não, eu tropecei.
Sim, é isso.
Nuno, até amanhã. Amanhã estaremos juntos.
Beijinhos, até amanhã.
Um abraço. Sim, amanhã estou ansioso pela emissão da manhã. Acho que vai ser muito giro.
Até porque tu e futebol, tu és sempre
um. Sim. Tem sempre coisas muito pertinentes a dizer sobre o desporto rei.
O futebol. Bom, já foi
Nuno, é sim. Na cidade do futebol, não apareças aqui também.
Sim.
Claro.
Já demos a tua matrícula e tudo. Nuno, um abraço, até amanhã.
Tchau.
Abraço.